Doutor Renato, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, à disposição.
Bom, eu vou começar com uma pergunta bastante polêmica, mas um pouco generalista. Temos uma disputa, né, de abordagens a respeito dessa questão do combate ao tráfico de drogas, especialmente, que é ou o aumento da repressão ou a descriminalização. Pelo perfil da composição da comissão, eu suponho, e me corrija se eu estiver errado, que a descriminalização não parece ser uma hipótese cogitada. Mas gostaria de ouvir o senhor a respeito dos debates em torno desse ponto que tem levantado muitas polêmicas.
Bom, em primeiro lugar, é um prazer, Lincoln e Isabel, que presto essas algumas informações sobre esse tema tão relevante, que é a falta de segurança no país. Uhum. As pessoas vivem atormentadas, esse é o primeiro ponto, né?
Sem dúvida.
Em lugar nenhum há segurança. Não se pode sair à rua porque quem sai está sujeito a não voltar mais vivo. Pois bem, em relação ao tema, eu quero...
E nem em casa as pessoas estão se sentindo seguras mais, né?
Verdade, né? Então eu quero esclarecer, por uma questão de respeito à comissão e aos demais nobres integrantes, uhum, né, eu não farei nenhuma abordagem específica. O que irei comentar, farei algumas observações de caráter geral, uhum, genérico, certo? Faço e peço a compreensão nesse sentido, uma vez que não tenho autoridade ou legitimidade para falar em nome da comissão.
Perfeito, perfeito.
Não falo em nome da comissão, estou falando em meu nome pessoal, viu? Então, fica claro que o que direi não é em nome da comissão, certo?
Certo, perfeito. É um esclarecimento necessário. Que eu mesmo deveria tê-lo feito aqui.
Não há problema nenhum. Em que pese integre esta honradamente esta comissão, eu insisto em dizer, não falo em nome dela. Pois bem, entendo eu que a sua pergunta, a questão realmente é muito polêmica, porque um grande número de pensadores do mundo penal brasileiro entende que é preciso mais cadeia, mais rigor nas penas, de um modo geral, sem nenhuma distinção. Não concordo com esse ponto de vista. Eu entendo que no Brasil se prende muito e se prende mal.
Chegamos à terceira maior população carcerária do mundo, né?
Carcerária. Segunda questão que me preocupa. Quanto outros ilustres pensadores do mundo penal brasileiro ou mundial. É preciso esclarecer que aquela ideia que nossos antepassados entendiam de que a prisão, alguém recolhido a uma prisão, de lá sairia melhorado, é um equívoco brutal. É um equívoco brutal. Hoje, e não é este advogado que faz esta afirmativa, quem faz são os grandes pensadores do mundo jurídico, sobretudo a nível de prisão brasileira, é que as prisões no Brasil se transformaram numa verdadeira universidade, não é mais escola, é uma universidade do crime. Pessoas condenadas de vida primária até a condenação de vida límpida, criminalmente falando, condenados são colocados aí no mesmo ambiente, onde passam a conviver com experimentados, especializados criminosos de alta periculosidade, de alta vivência no crime, de larga abrangência na carreira criminal. Ao passado um tempo, esse cidadão de vida, vamos dizer, de vida pacata até então, antes da condenação, que foi condenado muitas vezes até fruto de um acidente ou de uma realidade jamais pensada, ele sai de lá, é um criminoso especializado. Pois bem, então entendo que é necessário se estabelecer essa compreensão de que as prisões, em regra, não melhoram as pessoas. Consequentemente, entendo que não é o fato de aumentar as penas, aumentar penas que vamos melhorar a vida e a segurança das pessoas. Não. Entendo que as prisões devem ser reservadas para aqueles crimes de alta relevância para aqueles criminosos de alta periculosidade, aqueles crimes de menor potencialidade devem, a meu sentir, receberem penas, mas penas substitutivas, não penas de prisão. Entendo eu nesse sentido.
Para qualquer tipo de crime, doutor Renato? Essas penas...
Repito, crimes para aqueles crimes que não envolvam alta potencialidade criminosa.
Doutor Renato da Costa Figueira, o senhor, como o sotaque entrega, é gaúcho, né? E aí foi presidente, inclusive, da OAB do Rio Grande do Sul. E está muito próximo aí do Uruguai, que está tentando, né, de uma maneira inovadora, encarar de forma diferente. Uma realidade bastante diferente, né? Porque o Uruguai, com 3 milhões de habitantes, é equivalente ao número de pessoas que se transportam de ônibus público aqui em Brasília, né? Só é uma realidade bem, bem, bem diferente. Aqui em Brasília não, desculpa, porque é o contingente de pessoas que saem, por exemplo, da Zona Leste de São Paulo para ir trabalhar no centro da cidade. É muito pouca gente comparado com a realidade brasileira. Mas está ousando nessa questão e com leituras muito díspares, né? Alguns dizendo que está sendo um verdadeiro desastre, outros dizendo que está sendo um verdadeiro sucesso. Qual a avaliação que o senhor faz dessa ousadia em relação à questão da maconha no Uruguai? Lembrando que a maconha ela não é a grande fonte de lucratividade dos traficantes, mas é a grande fonte do capital de giro dos traficantes para a compra de drogas mais pesadas e mais viciantes e principalmente para a compra de armas para fazer a proteção dessa, entre aspas, mercadoria.
Quero dizer com muita tranquilidade, não gostaria de fazer um comentário específico sobre o caso do Uruguai, afinal eu tenho grandes amigos aqui no Uruguai, tenho uma circulação, porque aqui na nossa região de fronteira, né, nós temos uma relação quase fraterna aqui com os uruguaios, com os brasileiros, né? A avó da minha mulher é uruguaia, então eu tenho essa dificuldade aí de fazer um comentário específico. Apenas farei algumas observações genéricas sobre o tema, né? É verdade que o Uruguai é um país, eu diria, de tradições um pouco diferentes da nossa, em primeiro lugar, né? Uhum. Eles são muito corajosos para determinadas medidas aí que lá é adotada, sob a ideia de importância, e nem sempre isso coincide com o que nós brasileiros pensamos, muito particularmente, quer no campo da criminalidade, do combate à criminalidade, no combate a providências que são necessárias para isso. Eles estão tendo essa experiência aí da liberação da maconha, sob as condições impostas na legislação uruguaia, né? Que eu não tenho assim uma vivência muito próxima para avaliar com especialidade no caso. Eu não tenho essa vivência em que pese more aqui perto. Mas essas medidas estão sendo realmente, pelos políticos que implantaram essa ideia, elogiadas, né? Mas no mundo dos penalistas não tem recebido assim esse apoio, essa consideração de relevância, de importância no combate à criminalidade. Agora, também é verdade que entendo que não se pode estabelecer, e esta é a preocupação que tenho defendido na comissão, aproveitando o ensejo da referência à maconha, e eu trago a referência a todos os tipos de tóxicos, né, aí, né, não se pode pensar que se deve tratar criminalmente do mesmo modo o pequeno traficante com o grande, o mega traficante. É necessário estabelecer uma diferença de penas. E eu proponho isto nas alterações legislativas que estamos propondo, na legislação penal, estamos propondo isto, eu estou a defender isto, que é necessário estabelecer uma diferença. Não se pode, por exemplo, estabelecer a mesma regra. Uma mulher há pouco tempo aí foi pega com 40 ou 90 gramas de maconha. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa que há de ser tratado é aquele traficante que é pego, é preso com uma tonelada, duas toneladas, não sei quantas toneladas de maconha. É preciso estabelecer uma diferenciação no rigor das penas nessa particularidade.
O senhor disse aqui que é fato, né, que a prisão não tem cumprido o seu papel de ressocializar o criminoso e também não tem cumprido o papel de contenção do crime, porque hoje, no portal G1, não sei se eu teve a oportunidade de ver, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que o crime organizado tem na cadeia o seu maior eixo de poder. As rebeliões que estão acontecendo aí pelo Brasil demonstram exatamente isso. Como que o senhor vê esse crime organizado se estendendo em todas as cadeias do Brasil? O que, que poderia ser feito?
Uma enorme preocupação. Isabel, a sua observação ela é absolutamente correta, judiciosa. Penso que é necessário que venhamos a formular propostas para o Congresso Nacional, estabelecendo regras, especialmente, em primeiro lugar, sobre as fronteiras, que são... No Brasil, nós temos uma particularidade que, de um lado, é maravilhoso saber disso, nós temos milhares e milhares de quilômetros de fronteira seca. Dois, milhares e milhares de quilômetros de fronteiras com as águas, com o mar, com o oceano aqui, né?
Uhum.
Então, as nossas fronteiras estão absolutamente, a nível de legislação, assim, eu diria, um deserto. Então, eu entendo que é necessário que se adote uma legislação adequada a combater essa criminalidade. Por exemplo, o Brasil, nós não fabricamos, eu vou estender um pouco além da criminalidade, tendo por objeto os tóxicos, né? Vamos um pouco além. O Brasil não fabrica, por exemplo, o Rio Grande do Sul, nem o Rio de Janeiro, por exemplo, que esses dois estados, não fabrica... metralhadoras .50, para ficar neste ponto tão só. Agora, tem sido agora, em poucos dias, a polícia aqui no Rio Grande do Sul fez uma apreensão entre um carregamento de armas aí, tinha algumas metralhadoras .50. Isto lá no Rio de Janeiro, me parece que já se tornou uma coisa quase, lamentavelmente, corriqueira, a apreensão de grande quantidade de armas lá. Pois bem, da onde vêm essas armas? Não são fabricadas lá, não são fabricadas aqui no Rio Grande, não são comercializadas nas lojas, nas casas comerciais que vendem armas. Da onde vêm? Aí, evidentemente, vêm dessa facilidade do traficante transportar e traficar armas e traficar drogas. Então é preciso que reformulemos ou estabelecemos uma legislação penal específica com critérios rigorosos no combate a esta criminalidade, começando pelas fronteiras. É preciso estabelecer esse cuidado, porque vários países aí, e não se precisa enumerar, mas vários países aí têm, as fronteiras abertas e facilitam o tráfico e o transporte de armas e drogas para o Brasil. Nós estamos nos transformando no paraíso dos transportes e tráficos de armas e de tóxicos. É preciso estabelecer uma legislação que cuide disso, porque realmente com a sua observação de que as cadeias hoje se tornaram aí um quartel general em favor dos traficantes.
É o quartel do crime, né?
Em favor dos criminosos. Uhum. Mas eu entendo que antes é preciso cuidar, penso eu, com todo o respeito daqueles que pensam diferente, é preciso cuidar e estabelecer uma relação de inteligência na investigação do crime nas fronteiras e também uma legislação rigorosa para esses delitos. Não se pode, por exemplo, estabelecer a mesma pena. Aqui, por exemplo, na minha fronteira aqui do Rio Grande do Sul, da fronteira aqui onde moro, apreende-se alguém carregando, transportando um revólver. Bom, tá, vai ser condenado, muito bem. Mas pode-se comparar que a mesma pena que ele receba para um traficante que conduz dezenas de armas, e armas, de uso restritos, né, nesse sentido? Bom, tem que ser diferente a penalização de uns e de outros.
Por falar em arma, doutor Renato Figueira, está em discussão aqui na Câmara de maneira cada vez mais intensa, uma flexibilização do Estatuto de Desarmamento no sentido de facilitar pelo menos a posse, não necessariamente o porte por enquanto, há defensores da flexibilização do porte também, mas pelo menos a posse. Como é que o senhor vê essa ideia? Que inclusive vem num momento em que o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está defendendo como política de garantir maior segurança nas escolas norte-americanas, armar os professores.
Eu diria para você, nesta minha proposta de estabelecer algumas considerações gerais, genéricas, né? Uhum. Eu diria assim, no meu modo de pensar, o desarmamento, o estatuto do desarmamento, ele baseou-se, a meu modo de ver, em premissas absolutamente equivocadas. Isso implicou no quê? Em desarmar o homem de bem, sob a suposição, a hipótese, que desarmando de modo geral a população, a criminalidade iria diminuir. Ocorre que, em razão das considerações que fiz há pouco, os criminosos hoje estão absolutamente armados e cada vez mais armados e cientes de que o homem de bem está desarmado. Eu penso que é necessário uma revolução. Não tenho assim, não sou, eu diríamos, não tenho uma dedicação específica para examinar o que deve mudar, o que não deve mudar o estatuto. Não tenho essa preocupação, né? Agora entendo que é preciso estabelecer uma legislação que tenha a sensibilidade na compreensão desses fenômenos.
Então, o senhor vê como natural esse movimento aqui na Câmara dos Deputados e até apoia?
Eu não vou dizer que eu vou dizer assim especificamente esses, uhum. os projetos ou propostas que estão tramitando no Congresso Nacional. Eu não quero me manifestar especificamente a elas, nesse sentido, até porque eu integro esta comissão que foi criada pela Câmara e tal, não me sinto assim muito à vontade para dizer que estou apoiando ou criticando nenhuma proposta da Câmara. Eu faço uma observação genérica.
Agora, entre o que está sendo discutido pela comissão é criar aí uma espécie de DNA de armas, né? Cada arma deveria ser identificada e saber por onde ela anda. O senhor acha que essa proposta... Como é que seria essa proposta? Como é que o senhor acha dessa... O que é que o senhor acha dessa proposta?
Minha amiga, a classificação das armas eu acho importante nesse sentido. Apenas me manifestaria, assim, sinteticamente sobre isso.
Uhum. Fica mais fácil de achar por onde, de onde vem e com quem está.
Sem dúvida nenhuma. Uhum.
Isso é fácil fazer, doutor Renato Figueira?
Bom, aí a sua pergunta ela envolve uma resposta muito complexa. Eu não tenho, não me animaria a dizer que ele é simples. Eu direi, provavelmente padeça de dificuldades, uhum. mas absolutamente superável.
Bom, deputado Renato Figueira, doutor Renato Figueira, para a gente concluir nossa entrevista, eu gostaria que o senhor fizesse um breve relato de como estão os trabalhos da comissão até agora e a perspectiva de se encerrarem.
Os trabalhos, em primeiro lugar, eu colocaria assim, quando no pórtico desta matéria, hoje, dessa entrevista, né, o amigo, alguém colocou que a comissão estava já há 4 meses. De trabalho, assim, é preciso descontar desse contexto.
O período de recesso. Né?
O período de recesso, sim. Que foi um período longo nesse sentido, até porque no Brasil, viu, todos nós sabemos, não é só lá no Rio, não é só na Bahia, não é só em Recife, por exemplo, onde o carnaval tem uma relevância muito maior que aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas nós sabemos que no Brasil tudo começa no ano após o carnaval. Pois bem, faço esse registro. A comissão, eu entendo que está realizando um trabalho intenso, um trabalho de larga dimensão, com grande preocupação em buscar trazer uma contribuição que realmente seja possível de contribuir para que a Câmara dos Deputados, ou amanhã o Senado da República, possa utilizar essas propostas e transformá-las em leis que venham efetivamente assegurar maior segurança a esta população assombrada que hoje vive no Brasil, com a insegurança.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez, doutor Renato Figueira, advogado, especialista em direito penal, ex-presidente da OAB do Rio Grande do Sul, é integrante dessa comissão criada para elaborar o anteprojeto de alterações na lei Penal conversando conosco aqui sobre os trabalhos da comissão. Deputado, perdão, o cacuete é mais forte que eu. Doutor Renato, mais uma vez, muitíssimo. Quem sabe não estou prevendo o senhor numa carreira de deputado aqui em breve. Né?
Não tenho pretensões tão elevadas assim.
Muitíssimo.
Fico à disposição de você, da Isabel, para o dia que vocês entenderem pertinente qualquer ponderação, esclarecimentos, estou à disposição.
Perfeito.
Obrigada.